faças de burro, chegam à estrada. Faças de burro, chegam à estrada.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 54 de Vozes de Burro. Um dia mais tarde do que era previsto, de facto.
Houve assim. A nossa agenda, sabem que a nossa agenda é muito ocupada.
Sim.
Isto não dá para tudo.
Chamadas com o Putin.
Deslocações internacionais. Não dá bem.
O tempo que a gente demorou a passar a fronteira. Porra. Nem vos conto.
Sim.
Nem vos conto.
Só para a Moldávia. Ai ai.
Bem, o problema que aquilo foi.
Mas, contudo, estamos cá. Estamos bem.
Verdade.
Sem dúvida. E vimos falar-vos de claques. Mas vocês pensam, claques tipo o quê? Aquelas de futebol? Não, não. Primeiro vamos falar daquelas meninas na primária que puxavam por nós enquanto nós estávamos a jogar a bola contra a outra turma.
Nos interturmas, exato.
Yeah.
Sim.
Eu até acho que é mais imagina... interturmas, pá. Eu lembro-me de... bastava um intervalo normal. Contra o terceiro B, os gajos levavam na tromba.
Exato. Era isso. Eu nem ia dizer tipo torneio organizado. Eu era só mesmo acontecimento normal de bola.
Sim. Yeah.
Epá, eu... lembro-me, para já eu lembro-me de transformar-me no Ronaldo nesse jogo.
Yeah.
Puto, eu nesse jogo, se tivesse que ir com a cabeça à parede, ia.
Sim, claro, é óbvio.
Puto, tudo pelas minhas amigas estavam a torcer pelo segundo B.
Yeah. E tu depois tinhas aquela com quem gostavas, né? Tipo, pronto. Aquela...
Yeah. Yeah.
E bem, se tu marcasses um golo, aquilo, o estádio ia revendar.
Yeah.
O estádio ia
revendar.
O estádio como
o estádio.
Um campo, pronto.
O campo da EB23.
Exatamente.
Epá, eu até disse Ronaldo, se calhar estou um bocado deslocalizado, porque normalmente ia à baliza, pá, porque eu gostava muito de ser guarda-redes.
Sim. E eu nesses jogos... aqui do teu passado no Benfica.
Sim. Guarda-redes e extremo.
Exatamente.
São duas posições parecidas.
Exatamente, sim.
Epá, eu lembro-me que eu nesses jogos, puto... Pá, o quê? Está ali um gajo. Eu ia de cabeça à bola. Puta, eu ia agarrar e eu ia...
Sim, tu eras o Buffon.
Puta, eu parecia ao Bento do Benfica. Aquele guarda-redes maluco que se mandava tudo. Estão a ver? Tipo, eu parecia-se, pá. Estava tipo... Eu estava mesmo. Eu vou defender tudo. Caguei. E, nesses dias, tentava ir com o boné do Benji Price.
Bom, vamos!
Estão a ver?
Ias com chicla, com pastilha na boca.
Puto, e digo mais.
Ah, esses guarda-redes.
Com luvas também. Com luvas.
Com luvas.
Ah, pois é.
Epa, vou esforçar. Ai,
luva da Decathlon já com o estofo já rasgado, né?
Sim, as pontas dos dedos.
Sim, já tudo rasgadinho. Mas eu era mesmo puto. Aí, naquela balizinha nem nada entrava.
Mas nisto são posições muito normais. Normalmente os putos querem todos para a baliza. Por exemplo, tu eras guarda-redes. Puto, eu era maluco por estar à defesa. Eu adorava estar em cima da linha, tipo a tirar bolas, tipo assim, tipo ser o salvador da pátria.
Ok. Ok,
pronto. Eu era um puto assim a roçar o gordo, estás a ver?
Sim,
portanto, era fortíssimo no campo pequeno. Não no campo pequeno em Lisboa, ou seja, num campo pequeno.
Na nova.
Exato, sim. Mas sim, pá, esses jogos eram épicos, pá.
Eu por acaso tinha o fascínio de ser avançado, eu sempre, acho como quase todos. Quase todos queriam era marcar.
Lá está, é isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Eu ia à boia à baliza, mas depois, olha, bro, toma lá as minhas luvas que aí marca golos.
Exato.
Também.
Sim.
Portanto, mas esses jogos eram assim qualquer cena. Eram mesmo.
Mas o Diogo ia dizer qualquer coisa?
Não, eu lembro-me de uma vez, eu estava no terceiro ano.
Uhum.
Ia jogar, estivemos a jogar no intervalo contra a turma do quarto. Só que nós éramos melhores. E estava a acabar o jogo, estava a acabar o intervalo, né? E nós estávamos a ganhar. Só que, por exemplo, alguém remata deles, bate-me na barriga e eles inventam um penalti só para ganhar a merda do jogo.
Eixe, não se faz.
E era assim, eles só ganharam com bullying, pá. Eles só ganharam com bullying.
E normalmente os do ano acima davam muita fruta, pá.
Sim, pá, era horrível.
Aí eu lembro-me de levar bujardões de putos do quarto e do terceiro ano. Pá, eu até ficava verde. Pá, eu nessa altura tenho ideia, eu chegava à calça com as calças todas rasgadas, todos os dias. Tipo, a minha mãe comprava-me calças, houve uma altura que tipo cagou e começou a meter tipo... Estão a ver aqueles remendos nas calças? Eu andava com calças de ganga com tipo símbolo do Benfica, pois é, tipo cenas assim, puto, Pois ficou moda. Mas
é pena que quando chegavas a casa não faziam aquilo que se fazem nos anúncios tipo da Shaw. Ah, és tão tontinho, estás todo cagado. É só meter Shaw. Yeah, é pena, é pena. Sim,
eu era mais gritaria porque tinha rasgado outra vez outras sim, calças e já não me iam comprar mais.
Pois, sim. Sim. Yeah. Henrique, isto é o oitavo par de calças.
Estou a ficar sem remendos do Benfica.
Sem descrição, Henrique, mas houve,
Tipo... Porquê é que as tuas calças parecem o equipamento do Benfica?
Não, mas pá, sem descrição, acho que houve um mês que eu rasguei tipo 3 pares de calças, num mês.
É pá, sim. Yeah. Eu também me lembro que a minha avó remendava as calças todas, tipo, de fazer, yeah, de mandar para o chão e não sei o quê.
Yeah. Pá, eu aquilo tá, e depois tinha um, imagina, estão a ver aqueles, estão a ver os trajes, tipo aqueles, pá, como é que se chama?
Os emblemas.
Os emblemas?
Sim.
Puta, eu comecei mas nas calças, tipo, eu chegou a uma altura que já não havia ideias, imagina, era o símbolo do Benfica, nananã, depois já estava tipo, emblema do nome da minha escola, andava com o pica-pau, mas puto, já estava com
boias. Eu estou a imaginar um pequeno Henrique com um pica-pau no joelho, pá, e um
Benfica
na coxa.
O Henrique não traçou a capa, ele traçou as calças.
Exatamente.
Yeah, eu tracei as calças, de
exatamente,
fato. Yeah.
Exatamente. Mas atenção, que este tema, o tema não é sobre...
Estamos a dispersar.
Jogos da bola.
É verdade,
exatamente.
É verdade.
O tema é sobre claques e pseudo-claques.
Uhum.
E passando das meninas que estavam com os pompons...
Que merecem o nosso apreço.
Exatamente.
Porque se esforçavam, iam com pompons feitos de sacos de plástico.
Sim, havia ali imenso esforço e dedicação pelos bons resultados da turma.
Claro.
Portanto, se calhar agora, passamos para o nosso tema real.
Calma.
Então.
Eu tenho uma pequena história, não da primária, das meninas a puxar por
nós. Ainda vai história, vai, então vai.
Não, muito, muito simples. Passa à frente para ter o secundário, okay, com interturmas a sério, com um pavilhão cheio.
Ui.
Estamos okay, assim, estou a imaginar um jogo super intenso, tipo turma equilibrada, ali mesmo a rasgar, mesmo a suar já.
Sim.
Pá, há um rapaz, que eu já nem me lembro quem, da outra turma, que faz uma falta normal sobre aqui o Diogão, né? Que é um craque da bola muito acima da média. E tipo, o árbitro não marca falta, ou demora a marcar e não sei o quê, e eu viro-me, levanto-me, não sei o quê, vou-me embora. Ao que eu vejo um colega da minha turma a correr pelas escadas abaixo, salta, aquilo ainda era alto, aquilo era tipo, era que tipo 2 metros para aí. O gajo salta para o campo e vai bater no árbitro. Eu acho que ele não marcou falta e merecia levar nos cornos.
Sim.
Mas eu acho que foi um bocado extremado, não era preciso tanto.
Estamos habituados a abusos verbais a árbitros, não é?
Sim, sim, não, não, neste claxos, caso foi mesmo, mas... foi um abuso físico, foi sim, um abuso físico, sim, do árbitro, empurrar ao árbitro. Que nós condenamos, como é óbvio.
Claro, óbvio. Não sei se tu condenas, sim, mas já lá vamos.
Não, sim, não acho sei que se tu condenas. Justo, portanto, se calhar começamos a falar lá disto.
Lá vai o meu bom nome.
Vamos a isto então. Claques, não é?
Passamos destas claques mais amadoras,
exato, para as claques de futebol.
Para as claques de futebol profissional, nossos, sim, claques profissionais,
clubes. Sim, claques profissionais, pode-se dizer. Ganham dinheiro?
Eu queria,
não ganham?
Tem?
Será?
Ganham. Não sei.
Olha, isso é um tema, pronto.
O que é que financia aqui?
Polémico, é um tema polémico. Queres que seja sincero ou que.
Quero que sejas o mais sincero comigo.
Em alguns casos, é possivelmente tráfico de droga.
Ah!
Okay. Em alguns casos, vá.
Também estás alegadamente,
a prometer, pois não?
Alegadamente.
Não vamos aparecer
nada
às fatias. Pois não.
Eu espero que não.
Não, porque tu não vais porque és a favor. Exatamente. E se calhar entramos já por aí.
Exatamente. Quer dizer, eu já tive várias fases.
Queres acimentar a tua posição antes de prosseguirmos?
Eu primeiro quero fazer um preâmbulo à minha posição.
Ok.
Eu desde que era um pequeno garoto sempre fui bastante fascinado com claques. Completamente maluco por futebol desde que era miúdo.
Sim.
A minha diversão era ver Cânticos da Juveléu no YouTube e pensar que um dia seria o líder da Juveléu. Passado alguns anos, eu percebi que se calhar eu não queria ser líder da Juveléu.
Okay.
E portanto...
Eu, líder não, mas tesoureiro, não é?
Não, tesoureiro... Olha, há uma história engraçada que é... O meu pai podia ter sido um dos membros fundadores
da torcida
verde.
Ah,
andou com o Cota que fundou na escola e não sei o quê, e eles eram bem amigos.
Sim.
Só que o meu pai disse, não estou bem interessado, obrigado.
Sim.
Portanto, eu poderia ser, na linha de sucessão, um dos líderes da torcida verde. Sim. O que seria ainda melhor para esta discussão. Mas, pá, eu sou fã de claques, mas, por exemplo, as do Sporting nos últimos anos não... Em Portugal em geral é fraquinho, pá. É...
Okay.
Para o mau eles estão lá.
Sim, sim.
Agora para o bom é,
no entanto,
pouca qualidade.
Mas no entanto, continuas a defender o teu apoio fervoroso a claques.
O meu apoio fervoroso a claques.
Vamos a casos concretos.
Exato, é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Se calhar afunilamos.
Sim.
Se calhar afunilamos ao caso em específico. Ou seja, portanto, para quem não sabe, para quem não viu, para quem não vê futebol, o último jogo que o Benfica teve contra o Portimonense em Portimão foi marcado por, eu diria, se calhar 10 minutos. 10 minutos seguidos de interrupção de jogo com meninos loucos da cabeça, não é? Cheios de...
Alegadamente, sim.
Não, foram eles, foram eles.
Foram, de facto,
não, alegadamente loucos da cabeça. É isso que eu quero
dizer. Ah, não, são, para mim são. Mas, pá, a mandarem... Eu não sei se aquilo chamam flares, chamam petardos, chamam...
É flares. Petardos não, petardo é aquele que rebenta, tipo, faz
sim,
um barulho.
Mas também mandaram. Pronto, portanto, os meninos acharam que era giro interromper um jogo e mandar tipo 30 petardos para o meio do relevado.
Sim, sim.
Porque imagina, uou, somos os No Name Boys, fazemos 30 anos, somos bué da fixe, uou. E o Diogo acha isto giro.
Não, calma, vamos lá ter calma.
Não achas, Diogo, achas?
Achas, Diogo, não, tu achas. Em off disseste que achavas.
Metes os emblemas ao peito ou nas calças como o Henrique... E assume.
Exato.
Assume.
Não, pá, eu não gosto que o jogo seja interrompido por estas atividades das claques. Mas atenção, eu até desculpo o facto do aniversário. Até dou. Está um quentinho no coração.
Então, não,
tá, pá, eu nunca pensei na minha vida a estar aqui a defender os No Name Boys.
Mas é o que está a acontecer.
Mas não há uma pequena. É, eu não estou a defender da mesma forma que o PCP não defende a Rússia. Estás a perceber?
sim.
É mais, eu estou mais ou menos nesta...
Não, mas estás a fazer também o mesmo. Estás ali a contornar...
Exatamente, mas é isso mesmo. É isso mesmo que eu estou-me a tentar especializar nesta arte.
Sim.
Lá está. Vou-te dar um exemplo. Vou-te dar um exemplo. Se os No Name Boys, de facto, faziam os 30 anos... Porquê é que não rebentaram nas bancadas?
Mas é isso.
Calma.
Desculpa, Henrique. Porquê
é que não rebentaram lá nas bancadas, no meio deles, né? Porque também as pessoas estão a ver o jogo, é chato. Porquê é que não rebentaram lá no meio deles? Pá, e porquê é que não meteram tipo um tifo ou uma cena assim?
É
pá, uma coisa gira, estás a ver?
Percebo, uma coisa gira.
Em vez de estarem a mandar meio petardos para cima dos bombeiros, tipo a tirarem as cenas.
Sim,
pá, não percebo. Porque imagina, para além de ser parvo, é perigoso.
É verdade.
Acho que esse é o Vasco mais importante. Tipo,
olha,
se o Vasco com um very light na cabeça é chato.
Claro, o adepto do Sporting morreu que o diga.
Pronto.
Olha, concordo plenamente. O melhor espetáculo seria no meio da bancada da claque, com tarjas, com tifos e não sei o quê.
Fumeirada, seria... valente ali.
Exatamente. Isso foi isso que me fez apaixonar em miúdo por claques e ver a bancada do Raja Casablanca, do Boca, do River, todos aqueles jogos da América do Sul, que aquilo, pá, em termos de claques, todos os cânticos em Portugal são mais ou menos roubados destas equipas, tipo... Quem criou este mundo foi mais ou menos a América do Sul, Brasil, Argentina. Pá, claro, isso seria o coisa ideal. Só que, pá, eu não sei, há sempre uma parte de mim que diz, ok, deixa lá estar. Deixa lá estar porque isto aparenta-se com aquilo que eu idealizei como seria, tipo, um grande espetáculo de uma claque, tipo... É só, imagina, eu sou um pequeno saudosista das claques, estás a perceber?
Pois, estou a perceber que sim.
Eu penso na claque como, pá, uma coisa, que o seu interesse máximo é apoiar a equipa, que atualmente é mentira.
Não,
o
claro.
O seu interesse máximo, hoje em dia, se calhar, é ser rentável e depois talvez se apoie a equipa, com vendas, isso podemos extrapolar para o caso do Sporting. Que há toda aquela envolvência da venda de bilhetes e não sei o quê, que eu também não vou entrar por aí, porque isso dava outro tema. Mas é isso, pá, é isso que as claques... Eu tenho aquele quentinho no coração, sabes? Quando vejo...
Sim.
Por exemplo, há um exemplo muito prático e super parvo. Tipo, jogos importantes do Sporting.
Ok.
Como, eu, ia como
falar,
vocês sabem,
ia
Sportingista.
Ia-te referir um jogo importante,
pá,
que aconteceu há pouco tempo.
Um jogo importante, é verdade,
Porto.
Com o Porto, e que foi igual.
Foi igual. E o que não me faz sentido, e já te deixo continuar, é que mandem esses petardos e essas coisas essa pirotecnia toda, exatamente, para cima do Adam, guarda-redes do Sporting.
É pá, sim.
Os okay. adeptos do Sporting.
Sim, 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 sim.
Não
sim,
percebo,
sim.
não percebo.
Eu não te consigo dar uma. Sim, ok. Eu não te consigo dar uma razão em particular, mas sei que é uma coisa mais ou menos normal. Estás a ver?
Normal será a palavra.
Mas, mas também por uma
questão. É comum, não é normal. É
sim, não. dentro do mandar pirotecnia.
Sim.
É normal que seja mas para não... o lado do guarda-redes do Sporting. Também eu não tenho a certeza sobre isto. Mas isto normalmente faz-se no princípio do jogo. Não vês grandes coisas da claque tipo ao início da segunda parte.
Ok, sim.
E tradicionalmente, quem vai ao estádio e mesmo quem vê em televisão percebe que, se repararem, o Sporting ataca sempre a mesma baliza nos jogos em casa.
Sim.
Isso pode ser mais ou menos uma coincidência, né? Porque ninguém faz grandes espetáculos de pirotecnia e fumos e não sei o quê na segunda parte, porque é tonto. Está toda a gente na casa de banho.
Não, e já gastaram tudo, não é? Também exato. Já gastaram
também,
tudo.
Também. Eu vejo mais como uma coincidência. Mas, sim. por exemplo, temos no caso...
Mas acaba por ser contraproducente, eu acho.
Claro, claro. E no caso que precedeu o ataque a Alcochete, voaram dezenas e dezenas de não, lá está, não é petardos, não é very lights, pronto, de tochas, que eu acho sim. que eles chamam de tochas, para a bancada do Rui Patrício. Passado umas pois, semanas, sim. aconteceu o que aconteceu.
Pronto, mas isso foi um bocado em protesto também, porque calhar, já havia rumores que ele ia sair e não sei o quê.
Eventualmente.
E viu a sua integridade ameaçada, então claro, quis sair. Mas o Adan tem tido um rendimento, o António sim, Adan,
é isso.
Tem tido mas um rendimento bom no Sporting.
Eu acho que uma... Estar lá o Adan ou estar lá outra seria igual. Não, o adversário, outro guarda-redes do Sporting.
É isso que eu não percebo.
Não faria diferença. Não há critério, aquilo, foi só, então. Aquilo seria só o espetáculo pelo espetáculo.
Claro.
Podia estar. Imagina, podia estar lá uma velhota de 90 anos que eles à partida também mandariam as tochas e não sei o quê.
Sim, pois é isso. Não há critério. Não, há critério.
Não acho que não.
Esteja
acho
quem lá.
Primeiro, um gajo. Eu sempre pensei que ia pertencer a uma claque, até conhecer pessoas que andavam na claque e perceber que. Pronto, meio chato, meio pessoas... Também, e claro que isto é generalizar, há todo tipo de pessoas nas claques e não sei o quê.
Sim.
É, por exemplo, o Sporting é tão clube de Beto
claro.
que quem fundou a Juveléu são os presidentes do Grupo Kappa, que têm o Urban.
Ah, não sei se sabiam disso. Não fazia facto. Ideia.
Que eram os filhos do João Rocha, que era presidente do Sporting. Quem olha fundou que a Juveléu... Quem fundou a Juveléu era um conjunto de Betos que eram literalmente filhos do presidente.
É pá, muito bom. Muito
é
bom.
Para ver o nível de Beto. Pronto,
pá, pensava, eu estava, quando disseste Betos, eu fui a todo lado. Fui a CDS, fui a Missão País, fui a todo lado. Mas sim, agora...
não, Betos do Urban. Betos do Urban. Literalmente, é Betos do Urban. Eles são os Betos originais do Urban.
Incrível. Este tipo de dados nem na Ligador, pá.
Não, mas isto também lá está. Vem da minha veia de criança obcecada
fascínio,
por claques e não sei o quê.
Então, como eu acho que o rumo deste episódio está... a ser algo que eu não quero, okay. vou alterá-lo.
Tens esse
de claques de futebol.
Uhum.
Reparem, podemos agora ganhar ou perder imensos ouvintes.
Exatamente.
Eu proponho passarmos de claques de futebol e okay. testosterona e petardos para cozinhar caril em casa.
Olha, eu se não gostava, eu gostava, eu gosto mais deste tema do que futebol. Pá.
Gostas?
Sou fã de cozinhar caril em casa.
Tenho aqui um post do Reddit Portugal que acho que vais gostar.
É um regresso, pá. É um temos regresso. Saudades desse,
é um regresso.
Desse episódio. Já tivemos um
exatamente. Sucesso, o primeiro.
Quem quiser que volte a ver, acho que o título é tipo Reddit Portugal. Não sei
yeah, yeah. É. Portanto, eu proponho aqui...
Atenção, exatamente, nós prometemos trazer de vez em quando conteúdo do Reddit Portugal.
Sim, só
portanto, eu
proponho
reviver isto aqui, não é? Este segmento do Reddit Portugal e... lermos aqui este post, pá, que eu achei delicioso sim. e acho que é muito bom para debatermos
delicioso
aqui
é o termo.
Podcast.
Exatamente, delicioso.
Sim, sem dúvida, em todos os aspectos. Então vai, começa assim. Ajuda, colega de casa que cozinha caril. Isto é o título.
Um bom título.
É portanto, catchy, passa é a dizer. Catchy.
É. Eu li tudo logo.
Exatamente,
portanto,
exatamente.
Vejam lá. Arrenda um quarto a um estudante da Índia. Ele cozinha caril uma vez por semana numa panela grande para durar para a semana toda. Hoje, não aguentei mais e fui falar com ele. Sinto-me mal, mas ao mesmo tempo tinha que fazer. Estava a tomar banho e cheirava-me como se estivesse ao meu lado. Ele já alugou o quarto há uns meses e eu estive fora uns tempos e quando voltei, até no hall de entrada, me cheirava a caril. as paredes cheiram a caril, tudo cheira a caril a certo ponto. Eu sempre tolerei, porque apesar do cheiro existir, com as janelas abertas, ele perdia a intensidade. Eventualmente. Mas agora, não consigo mais tolerar. Eu disse-lhe o que pensava e dei-lhe três opções. Eu dava-lhe a minha panela de pressão, para ele cozinhar com o caril, não aceitou porque diz que não é maneira de cozinhar. Segundo, comprarmos a meias um extrator para a cozinha, acho que isto é tipo exaustor.
Sim.
Entre parênteses, será que funciona? Ou ele cozinha com menos especiarias?
Okay.
Conselhos, o que posso fazer para evitar este cheiro e para ele continuar a cozinhar a comida dele? Ele foi amável e não se mostrou ofendido. Eu senti-me mal por ter de lhe dizer isto.
Este mostra alguma amabilidade. Primeiro é um bom
este
post.
É o post.
Um excelente título.
Pá. Pois. Portanto, isto é uma arrendatária, não é?
Okay. É uma senhora.
É uma senhora.
Okay. Eu estava a pensar em dinâmica colegas de, colegas
não.
de quarto.
Não, não, não. Okay. A casa é dela okay. E ele tem um inquilino num quarto dela.
Ok, sim, faz sentido.
Portanto, ela está a partilhar casa com um estudante indiano, mas a casa é dela.
Uhum. Okay.
Ok.
Portanto, logo aí, obrigá-lo meio a comprar um exaustor a meias, estranho. Tipo, a casa é tua,
sim.
Né?
Sim.
Diogo, não sei se portanto, discordas.
Primeiro...
Vou ser completamente sincero, houve uma pausa no meu som.
Ok.
Eu ouvi comprar um exaustor a meias é meio estranho. Foi esse o ponto?
Exatamente, foi esse o ponto.
Sim, ok.
Cobraram, a casa é da senhora, não é?
Exatamente, sim. Cabe à senhora tratar da manutenção da casa e não sim. sei o quê. Antes do Henrique prosseguir, eu gostava só de dizer à senhora que eu não sei como é que ela pensa que se faz o caril, mas numa panela de pressão não é, com certeza.
Pois.
Olha que eu percebo a dúvida, eu não sei como é que se faz caril.
É pá, a partir da caril faz-se numa frigideira, no... Tradicionalmente,
frigideira?
Tradicionalmente fará-se num oco.
Também dá para fazer numa panela, mas tem que estar...
É pá, sim, portanto... dá para fazer numa panela, mas a parte da panela de pressão perde o seu efeito.
Porque pois, de pressão não serve para nada, sim.
Exatamente.
Mas
de pressão vai ter ele.
Eu queria também...
Muito bom.
Sim. Eu também queria chamar a atenção porque uma das condições foi põe menos especiarias no caril. Sim. Ou seja, para quem não sabe, o caril só por si é uma especiaria.
Portanto, o caril é um conjunto de especiarias.
Sim, tem claro, é um conjunto de especiarias, mas meteres menos caril no caril não dá bem.
Sim. Claro, é meter portanto, menos manteiga num pão com manteiga, que é parvo.
Sim, não dá, olha, bem, não dá.
Em vez de meteres caril, mete sal no, em vez de caril.
Imagina, quando fores fazer caril, tira o caril.
Faz sal.
Não, mete um guisado de polpa de tomate,
sim.
por exemplo. Pá,
é isso, pá, aqui, faz o caril, mas tira o caril.
E eu aqui queria só, porque nós não somos os únicos que temos as piadinhas, eu queria aqui claro. Também, pronto, referir aqui comentários hilariantes. Primeiro comentário, okay. Tu arrendas, então quando ele for embora o exaustor que pagaram a mãe fica para ti?
Ora bem, excelente ponto.
Segundo comentário, responder este.
Esse senhor trabalha na DEC Proteste com o Cláudio.
Exatamente.
Sim, portanto, segundo comentário, responder este. Cerra o exaustor ao meio e cada um fica com metade, básico.
Bom.
Tiozão, pá, clássico. Tiozão, comentário tiozão.
E este a seguir, pá, é o melhor. Um fica com o exaustor, o outro com os filtros que a cheirar a caril.
Muito bom.
Portanto, pá, é que esta pessoa está, portanto, ela está, primeiro, eu detecto aqui duas coisas.
Uhum.
Ela está a arrendar a casa a uma pessoa e está-lhe a oferecer uma cozinha sem exaustor. Estranho.
Pois, eu também pensei nisso quando estavas a ler. Tipo, que cozinha é que não tem exaustor?
A cena é, podes cozinhar sem exaustor. O problema é que até o arroz vai ficar a cheirar.
Pois é isso. E tipo, imagina, mesmo o vapor das cenas vai tipo estragar cenas. Vai estragar merda
vai.
Da cozinha.
Vai estragar cenas. No fundo vai estragar cenas. Vai paredes, tudo.
Paredes. É isso, pá.
Pá, e depois, a casa é tua e tu estás a obrigá-lo a comprar um exaustor a meias.
Sim, é isso. Esse acho que é o ponto mais bizarro nesta história toda.
Será que no contrato de arrendamento diz, tipo, não, proibido cozinhar caril?
Esse é o erro, Henrique. É que não há contrato de arrendamento.
Não há contrato.
Se calhar, pá, pois.
Nenhum de nós tem experiência a arrendar quartos. Mas certamente o rapaz que faz o caril...
Sim.
Pronto, está a pagar por fora um quarto e portanto não há propriamente uma lista de direitos e deveres do inquilino.
Sim.
E certamente que num contrato standard não está lá proibição de cozinhar caril. Ou
espero
pelo menos
não,
com tanta especiaria.
Eu quero só ressalvar, este é o segundo texto do Reddit que trazemos aqui ao pod.
Uhum.
Quero ressalvar o conteúdo prosaico dos textos. Há aí uma parte que eu acho muito gira, que ela faz tipo, há caril aqui, há caril ali, tipo, a enumerar os sítios onde será caril.
Está nas paredes, o caril já está nas caril paredes.
Em todo
está
lado.
No wall, até está
eu
no
acho
wall
isso muito bonito, acho isso muito bonito. Visualmente, acho que muito, muito giro. Há caril em todo lado.
Pronto, eu também queria sublinhar aqui um comentário, pá, que achei bom, que foi, eu se fosse um indiano, criava um post a dizer que estava a alugar um quarto numa casa com cozinha sem exaustor.
Sim, sim.
Pá, portanto, pois é isso, nós falámos. Pá, eu acho que é uma coisa imprescindível numa cozinha, para ser sincero. Também uma coisa que eu notei, não nos comentários, mas no texto da senhora, que pá, vai ser apelidada de Ruth.
Ruth, acho que é um bom nome.
Foi que ela esteve sempre naquele meio com medo de, ok, será que estou a ser racista?
Sim, estava ali mas com o politicamente...
Ela escreveu, exatamente, mas ela escreveu sempre com alguma amabilidade. Eu não quis faltar ao respeito. Eu não gostava de ter de dizer isso e não sei o quê. Eu gostei desse... Ela estava com medo, pá. Ela estava com algum medo de colar o rapaz ser indiano e cozinhar caril, pá. Aquela coisa, aquele estereótipo clássico.
Sim, mas acho que se ela estivesse assim tão preocupada, mudava a nacionalidade. Acho que assim está a perpetuar um bocado o estereótipo. Acho que sim, pá.
Não achas que ela quis só ser fidedigna à história?
À história. Pois sim, pode ter sido, senão poligrafia lá e depois ia verificar
sim,
que...
Sim, sim, sim. Não, pá, mas essa cena, pá. Ela mostrou alguma amabilidade com o rapaz.
Exato, exato. Não, aí tira-lhe o chapéu.
Que idade terá a Ruth? Que idade terá a Ruth? Alguma aposta?
A Ruth está no Reddit, pá. A Ruth está no Reddit. Reddit está no Ruth. Os gostos de ir.
É isso. Mas temos que pensar que ela é proprietária de uma casa, não é? Qualquer não tem 20 anos. Não, é
sim. Já tem ali já tem uns 20 anos de carreira.
Exato. Pá, mas está uma senhora de 40 anos no Reddit?
Carreira a arrendar casa.
Não está.
Não tem 40, pá. Não tem 40. Tem 30.
Tem 30?
Tem 30. Yeah.
E já arrenda a casa?
Tem 30. 30 certos, 30 certos.
Aí, não, é da tem tia. Mais. Tem de ter mais.
Ai, há informações de perfil, não? Henrique, isto é mais para ti.
Falaram ao mesmo tempo, não percebi. Não percebi.
Informações no perfil, localização, não tem nada. Da Ruth aqui, da nossa Ruth do Reddit.
A nossa Ruth do Reddit.
Olha, a Ruth do Reddit chama-se Tolstoy Swagger.
Olha.
Ah, não tem 40. Definitivamente, não tem 40 anos.
Eu tenho aqui tipo alguns posts dela também interessantes. Tipo, imagina, melhor azeite, qual é?
Olha,
não, pá, Swagger, passar a Swagger.
Ela é cota, ela é cota.
Passar, ou o jornalista de protesto, também já falámos sobre melhor azeite.
Pode ser.
Olha, há 20 dias, no Portugal também, passar na carta à primeira. Oi, vou tirar a carta e quer tentar passar à primeira.
Ui! Ah, não, mas a carta, pronto, a carta pode-se tirar quando tiver...
Claro,
né?
Claro.
Quando
claro,
tens
claro.
Até 60 anos.
Sítios como a Serra de Sintra na Europa? Ponto de interrogação.
Mas ela, eu preciso... Ela só escreveu isso? Ou ela escreveu um post a louvar a Serra de Sintra?
Não, a perguntar por não sítios,
é,
acho
não
eu.
É uma ela, não é uma ela, não é,
é
uma
um
ela. I want to turn myself into a responsible and upstanding man, looking for books on the matter.
Ok, então é o Júlio, foi é o Júlio do Reddit.
É o Júlio do... Não, não, o Rui do Reddit. Vamos
é o
manter
Reddit. Os erros.
Sim, vamos manter a literação. Vamos manter a literação.
Pá, mas
olha, outra coisa. I'm addicted to the internet.
Ok, pois dá para ver porque ele escreve muito no Reddit.
Sim, exatamente.
Caffeine and nicotine turn me into a type of workaholic.
Muito bem.
Mas ele escreve em inglês no Reddit de Portugal?
Não, isto são outros Reddits que ela está a coisa, mas o perfil dela mostra.
Dele.
Do Rui. Então, mas pronto, olha. Lembras-te do nome do primeiro. Primeiro Redditor?
Eu lembro-me mal da história.
O gajo tem ADHD.
Ah, pois. Pronto. Nós também, pronto, vá. Vamos prosseguir.
Pá, eu não me lembro do. Eu lembro-me mal da história, sei que aquilo era muito arrebuscado.
Pois era, mas pronto, o Rui do Reddit junta-se ao.
Exato. Era meio sexual.
Sim. Era. O Rui do Reddit junta-se a esse nosso amigo.
Exatamente.
E já vamos com dois.
Já vamos com dois aqui e vamos trazer mais, certamente.
Sim, sim.
Pronto, então depois de uma conversa bastante gastronómica e olfativa.
Sim. Uhum.
Extremamente olfativa, sim.
Extremamente. Aliás, era o tema, não é?
Exatamente.
Passamos para os burros da semana, não é? Como já é o habitual, podemos começar por ti, Cláudio.
Então vamos a isso. A minha burrinha desta semana é Maria Helena Costa. Pá, sei que é escritora e pá, escreve para o Observador. Sim, estamos acho, a bater outra vez no observador.
Acho que por aí já dá para perceber.
Já dá para perceber a peça, não é?
Exatamente.
Bom, porque é que ela é burrinha desta semana? Vou-vos aqui ler um certozinho de uma crónica, diria, que ela escreveu para... Lá está, o Observador. O próprio movimento feminista que promove e celebra a indústria do aborto, o maior genocídio de inocentes da história, é o exemplo perfeito de como as mulheres podem ser maléficas.
É verdade.
Maria Helena Costa... Aqui a falar daquele grande genocídio de aborto, não é?
Sim, 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 sim.
O genocídio
sim.
de aborto.
O que é mais grave, aborto ou holocausto?
Ela por ela.
Ah, pois.
Essa é a grande questão, não é?
Mas é isto, o genocídio de aborto é fruto lá está, das mulheres serem maléficas, não é?
Exatamente, era isso que...
O termo maléfica é...
Exato, exato.
É a cereja neste bolo de merda.
Sim, sim, sim.
Mas pronto.
É tão mau. Todos, não sei se as pessoas conhecem Maria Helena Costa.
Pá, eu sério? Confesso que não conhecia.
É pá, sim, mas é... Epá, eu também não conheço bem, eu já vi certos que foram partilhados no Twitter, mas é muito isso, pá, é aquela cristã louca, estás a
perceber? Ah, estou a perceber, sim, sim.
Portanto, é sempre arroz neste caso, é sempre qualquer coisa sobre o aborto e a homossexualidade e cenas assim.
Sim. Sim, coisas polémicas,
não é? Exato, exato. Quer dizer, para ela não são polémicas.
Não,
ela...
não. Maria Helena Costa... As mulheres não são maléficas, acho que é só tu, pá. Não sei, sei lá isso. Mas pronto, é a minha burrinha desta semana.
Sim.
Que é que...
Muito bem.
Ir a seguir.
Então, eu se calhar agora começo com uma juventude partidária.
Olha.
Atenção, quero fazer só... Não estou a chamar burros às pessoas que fazem parte desta juventude partidária.
Estás sim,
só para
Henrique.
Ficar esclarecido.
Estás não sim, estou. Senhor.
Estou apenas a referir que, se calhar, não gerem as redes sociais da melhor forma. Portanto, a Juventude Partidária é a JST, Juventude Social Democrata, e que fez um tweet que entretanto apagou, mas nós aqui no Vozes de Burro, sempre
nós
atentos.
Nós não perdoamos.
Sempre atentos, nós não perdoamos. E portanto, como isto o tweet é um bocadinho visual, eu vou tentar explicar, mas é fácil. Portanto, a JST fez um tweet em que escreveram: "Não esqueceremos", e meteram uma imagem a dizer: "Os tempos passam", e depois tem uma foto do Lenin, do Marx, do Stalin, do Putin, do Jorim Sousa e da Catarina Martins. E depois por baixo diz, mas eles continuam sempre iguais. Ou seja, estão basicamente a comparar o Stalin e o Lenin, por exemplo, sim. ao Jorim Sousa ou à Catarina Martins, ou até mesmo sim. a Putin. Portanto...
É tudo farinha do mesmo saco, pá.
É assim... Há imensas coisas que eu comparia à Catarina Martins e até ao Jerónimo de Sousa, mas acho que o Stalin não é uma delas.
É pá, mesmo, tipo, não eu tá... acho que toda a inclusão das pessoas... Está lá o Marx, que, pá, o homem só escreveu um livro, calma. O homem não tem culpa do que é que Stalin fez. Também porque é que o homem está aí na
lista.
No fundo,
Marx é culpado pela invasão da Ucrânia, Diogo.
Ah, ok, está certo.
Não estava a falar.
Isto é o efeito de borboleta. Isto é o efeito de borboleta da coisa.
Puta, isso nem é borboleta, isso é o efeito de ser parvo mesmo.
Sim.
Pá, meter no mesmo saco.
Eu não tenho muito mais a dizer.
Não, acho que é autoexplicativo. Acho que de Stalin e Putin a Jerónimo de Sousa e Catarina Martins à partida ainda vai, sei lá, alguns quilómetros.
Eu acho uma comparação
já séculos, não é? Vão séculos.
Sim, também vão alguns aninhos, sim.
Mas pronto, é isto. É assim que eu fecho os meus burros. Pá, espero que tenham gostado.
Sim, sim.
Diogo.
Pá, eu vou com um burro clássico dos últimos anos, que é Ricardo Salgado. Momento giro.
Quem?
Ricardo Salgado, não sei se estás a
falar. Quem? Estava a fingir que tinha Alzheimer. É este o tipo de humor que podem encontrar no podcast Vozes de Burro em todas as plataformas.
Olha, deem estrelinhas, malta.
Deem estrelinhas.
Portanto, é Ricardo Salgado. Eu percebi a piada à meio, claro que
sim, 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 eu percebi
toda. Portanto, notícia quase de última hora, a notícia saiu hoje à tarde. Uhum. Ricardo Salgado condenado a 6 anos de prisão por abuso de confiança. Primeiro, eu gostava de. Em miúda nunca percebi bem o que é que era o crime de abuso de confiança.
E em adulto também sincero, não sei bem.
Exatamente, é para ser
então,
sincero, continuo
estás a ver quando,
perceber.
Imagina, quando tu emprestas um carrinho ao teu amigo exato. E ele fica com ele.
Ok.
Ah, okay, estou a perceber.
Isto trocado por miúdos é simples, pá.
Sim, sim.
Ser sincero, foi Ellen que explicou, não foi?
Temos aqui o nosso especialista.
Foi.
Exato,
foi.
Sim, ok, mas pronto, eu vou ler aqui a notícia do Público. Ricardo Salgado condenado a 6 anos de prisão por abuso de confiança por alegadamente se ter apropriado 10,6 milhões de euros com origem no Espírito Santo Enterprises.
Manharia.
Quem nunca?
Exatamente. Também quem 10 milhões, isso não serve bem para nada. Sim. Mas pronto, tudo bem. É, à partida...
Deve dar para ir para dois depósitos.
Exato, mais ou menos. À partida, isto até ser cumprido ainda vai durar algum tempo, mas dá sempre aquele quentinho no
sim,
coração.
Sim, os advogados eles já recorreram.
Exato, claro. Sim. Quando se vê Ricardo Salgado e condenado, dá sempre aquele quentinho no coração. Portanto, este é uma boa semana.
Eu acho muito bem. Estamos aqui então os burros desta semana.
Pá, e não podemos terminar o episódio sem dar aquele forte abraço a quem comentou Placenta.
Exato.
Em honra da nossa Sandrinha. Ana Maria, Inês, tia Iva, pá, forte abraço e beijinho. O código desta semana, como é óbvio, é Caril. Como é óbvio.
Exatamente.
É Caril.
Existe emoji de Caril?
Penso que não. Penso não. Que não. Não. Não, Caril. Não. É só a palavra Caril.
Vai Caril, vai Caril.
Se quiserem meter um emoji mesmo.
Só dropem as vossas receitas de Caril, se quiserem.
Exato.
Olha.
Exato. Porque o Rui do Reddit pode querer mudar alguma coisa, pá.
Sim, sim.
Pode querer fazer Caril sem Caril.
Ou se souberem aconselhar a senhora, Caril sem cheiro, não sei.
Eu já sei, ela podia apanhar ele podia apanhar com o vinho.
Era isso que eu ia dizer, Diogo, perfeito.
É pá,
muito
nós
bem.
Pensamos sempre a mesma coisa.
E que pá. Melhor maneira de fechar o podcast.
Exatamente. Maltinha, olha, a gente não costuma falar sobre isso, mas deem estrelinhas.
Deem estrelinhas.
Isto apoia.
É. E sigam, pá, sigam, acho que também dá para
sigam,
seguir.
Sigam, tipo, no, eu sei que no Apple, na Apple Podcast dá, no Spotify também dá.
Yeah.
Façam essas coisas todas. A gente não costuma dizer, mas vocês
agora dizemos, exatamente.
Exato.
Um grande beijinho.
Forte abraço.
Fiquem bem.